Poder Local. Todas as terças, às 21h, na GES-FM. Duarte Lago convida os presidentes de junta de freguesia para sentir o pulso à nossa população e perceber o rumo da nossa região. Poder Local. GES-FM. Consigo em todo o lado.
Boa noite, bem-vindos a mais um Poder Local aqui na Rádio GES. Hoje vou estar aqui à conversa com António Costa, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Punhos. É presidente há 3 mandatos. O primeiro iniciou em 2013, depois foi reconduzido para um segundo mandato em 2017 e iniciou então este último mandato em 2021, sempre eleito pelo Partido Socialista. Vamos falar então aqui com o António Costa. Bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio GES. Obrigado por ter vindo.
Muito obrigado e boa noite a todo o auditório da Rádio GES, principalmente aos meus conterrâneos de Vila Punhenses, e muito obrigado também pelo convite de estar aqui presente e falar um bocadinho da minha freguesia, que é a Vila de Punho.
Obrigado nós por ter vindo. António, começava por lhe perguntar aqui, em 2013, porque é que decidiu candidatar-se a presidente de junta? Já tinha alguma experiência de trás? Como é que foi esse processo?
Sim, eu iniciei as minhas funções autárquicas em 2005, como Presidente da Assembleia de Freguesia. Depois, em 2009, fui Secretário do Executivo e depois, muito naturalmente, surgiu o convite para encabeçar a lista do PS às autárquicas de 2013.
E sentia-se então já preparado para assumir esse desafio?
Sim, a gente também, antes de estar, tem sempre algumas dúvidas, mas eu penso que, e reconhecia, não só eu, mas penso que também quem me digitou e a equipa que estava por trás, que me acompanhava nessa altura, portanto achava que realmente estaria preparado, e acho que isto é logo o grande elan para se afirmar numas funções destas. Portanto, sim, eu penso que o tempo anterior me deu alguma sustentabilidade para poder liderar uma freguesia como a Vila de Punho.
E tem corrido bem porque, entretanto, já vai no terceiro mandato, não é?
Sim, é um trabalho reconhecido da minha equipa, também sempre com o apoio da municipal, tem que ser muito bem também reconhecido. Portanto, é a nossa forma também de estar, que nos dá este alento e esse reconhecimento perante a freguesia, é estarmos atentos a todos os pormenores da vida de uma comunidade como a Vila de Punho.
E é fácil conseguir conciliar a vida pessoal, a vida profissional e depois também a atividade de presidente de junta?
Não é fácil. E quem disser que é fácil... não estará a mentir, mas estará muito um bocadinho desfasado da realidade. É complicado. E eu acho que a vida familiar, a vida pessoal, mas principalmente a familiar, é muito prejudicada. É muito prejudicada, porque as funções de uma autarquia não se cingem a um horário laboral, como eu tenho na minha vida profissional, que é das 9 às 5. Portanto, é para além disso. Portanto, quando eu chego a casa antes das 8 da noite...
É uma sorte quando chegamos nessa hora. E depois mais os fins de semana.
E o fim de semana todos ocupados. Ao sábado temos por norma reunir e fazer sempre uma visita à freguesia, reunir com as associações, pôr algumas coisas em prática. E ao domingo depois são aqueles convites formais. Ainda por cima, numa zona como nós temos, muita vida associativa, muita atividade cultural, recreativa e lúdica, principalmente também... Portanto, tudo isso, e quem quer ser um bom autarca, porque para isso também foi
eleito
e se candidatou, se sujeitou, portanto, tem que acompanhar essa vida. Eu tento fazer, mas sempre com prejuízo, é verdade, para a vida familiar.
Mas tem sido com orgulho que tem desempenhado estas funções? É algo que o satisfaz? Daqui a um ano concluiu o terceiro mandato, já não poderá recandidatar-se, mas é algo, sai satisfeito desta década como presidente de junta?
É uma pergunta, ainda estou refém de um ano e meio de mandato, portanto, neste momento, se lhe disser assim, o que é que saia? Totalmente satisfeito, totalmente orgulhoso daquilo que fiz. E até o próprio sentimento que eu tenho da população. Portanto, estou, sim, a pergunta é essa, até neste momento, portanto falta um ano e meio, as coisas podem mudar muito porque a vida cada vez é mais acelerada, mas neste momento sinto-me reconfortante e eu até digo a quem me acompanha que por vezes em dois mandatos chegariam porque eu saía totalmente satisfeito. Penso que o que fizemos em dois mandatos para a freguesia foi muito proveitoso e todos ganhamos. Ganhou a freguesia, ganhei eu porque a minha autoestima também aumenta e sim, muito satisfeito. Como qualquer autarca, penso eu, que quando sabe que tem... Eu não quero só dizer obra, mocinhos, alargamentos, pavimentações, não, é tudo, tudo. É a comunidade educativa, portanto, é na educação, a associação, portanto, todos. A cultura, tudo. Nós mexemos em tudo e penso que foi um trabalho, até agora está conseguido.
António, também aqui, voltando um bocadinho atrás, até 2013 e até à data de hoje, também... Quando concorreu a primeira vez, quais é que foram as principais necessidades que encontrou na freguesia? Quais é que foram ali os primeiros objetivos, as primeiras medidas que quis tomar?
Pronto, foi fácil, uma vez que já vinha no mandato anterior, foi fácil perceber as necessidades e aquilo que eu já queria fazer. Portanto, não estava pensado, sintamos assim, desde que, efetivamente, ganhasse as eleições, como bem acontecer. Portanto, o plano já estava mais ou menos alinhavado, já sentia as necessidades e uma das primeiras coisas, efetivamente, foi virar-me um bocadinho para o apoio à terceira idade, portanto, aos idosos, que havia ali que havia algo para fazer mais. E foi também algumas obras estruturais a nível também do nosso espaço associativo e até do património também, da recuperação do património que viemos a fazê-lo. Portanto, tínhamos feito nos mandatos anteriores um bom trabalho a nível da rede viária, a nível das suas experimentações, dos alargamentos, porque é sempre uma necessidade. Porque é importante também que numa freguesia possa passar uma ambulância, um carro de bombeiros para uma emergência, isso por vezes, muitas vezes é esquecido, mas é muito relevante, é importante. Esse trabalho estava a ser muito bem conseguido, praticamente hoje em dia já não temos esse problema muito, muito presente. Temos os alargamentos experimentados, temos os alargamentos efetuados, tivemos que virar-nos para outras formas. E foi um bocadinho, foi investir no património cultural, no movimento associativo, na educação, em reforço em várias áreas.
Sim, falando aqui, começou também pela rede viária, estradas, portanto, já está, em termos de estradas, a freguesia de Vila Pupim já está bem servida, isto interiormente, é isso? Sim, ou ainda há ali algumas zonas
não,
que estão...
Está bem servida, há sempre... Claro que isto não é sempre um produto acabado, não é? Nós temos, há sempre melhoramentos a fazer, sempre. E quem vier vai ter sempre esse trabalho também a fazê-lo. Há sempre umas situações pontuais e nunca nos podemos esquecer que nos anos 70 ou 80 a calçada era melhor do que a terra batida. Não é? Hoje em dia, sim, já é o cubo melhor do que a calçada, portanto, e ainda há trabalhos para fazer, poucos, mas ainda há esses trabalhos. Há sempre renovando. Portanto, e depois também como há as infraestruturas de saneamento das águas, da rede de gás que temos a ser implementada nestes últimos tempos na freguesia, portanto, também nos obriga também a algum melhoramento e aproveitando essas infraestruturas. Portanto, há sempre um trabalho.
Nesse sentido, por exemplo, em termos de saneamento, também já abrange toda a freguesia?
Não abrange toda a freguesia, temos alguns lugares da freguesia estão mais ou menos a 100%, mas há dois lugares, principalmente, que é o lugar de Milhões e o lugar de Arques, que ainda temos algumas fragilidades nesse sentido. Portanto, estamos a trabalhar também para isso, com a Câmara Municipal, nomeadamente, que é a grande parceira, mas que agora, no mês de abril, no presente mês de abril, irá iniciar-se a nova fase de saneamento. Mas, como eu estava a dizer, a nível da rede viária, para além de termos a estrada 305-308 que atravessa a freguesia, vamos ter uma grande obra até 2025, que é a nova via do Balo Neiva. Isso vai potenciar também ali uma possibilidade de um estabelecimento, de ser estabelecido uma zona comercial, empresarial, no Balo Neiva, que é muito importante, que é uma das nossas reivindicações, e as ligações mais rápidas, portanto, quer à par, mas a autoestrada A28.
A nível de empresarial, que vai ser feito esse investimento nos próximos anos? Então,
sim, sim, porque já tudo estará potenciado. Até agora não haveria essa possibilidade, uma vez que a rede viária poderia não comportar esse tipo de acessos, mas com esta via que rasgará ali a freguesia e que vai até Varruzelas, portanto, vamos ter essa possibilidade de termos a tal famigerada zona industrial.
Para já ainda não se sabe quando é que vai ser lançada essa primeira pedra, ainda está em concurso?
Não, o concurso para a execução da via já foi lançado, já está lançado, portanto, as expropriações já estão a caminho, já, as pessoas já começaram a receber cartas com o valor das indemnizações. Portanto, isto é para vermos que não é para ficar no papel, é para avançar efetivamente e a obra será concluída.
A Câmara quer avançar mais rapidamente possível.
Sim, sim, até por causa dos fundos que estão associados.
Sim. E depois, para já, então, em termos de acessos, esse vai facilitar a nível empresarial, mas para já, até para autocarros, por exemplo, também tendo em conta que tem essa estrada que liga depois a Barroselas, portanto, está bem servido para já.
Sim, sim, nós estamos a 12, 13 quilómetros da sede do concelho, nós temos, são 10 minutos de Vila de Punho.
Houve recentemente uma requalificação também daquela estrada.
Claro, os pisos estão bem, não temos grandes constrangimentos, efetivamente há muito movimento que pode ser repartido por essa tal via de Val de Neiva, que possa permitir uma diminuição desse fluxo automóvel. Mas eu penso que a nível da rede viária para essas, quer para Viana, quer para Braga, nós estamos ali no meio, penso que temos uns bons acessos.
Muito bem. E aqui também em termos de transportes, autocarros, comboios...
Sim, nós somos serviços por transportes rodoviários e transportes ferroviários. Temos a linha do Minho, que foi há pouco tempo também requalificada. Temos serviços. Podemos discutir depois se os horários são os melhores ou podemos ter mais horários. É verdade que se calhar que sim, mas o que é certo é que realmente temos a população de Vila do Punho é servido quer por transportes rodoviários, quer por transporte ferroviário.
Também ao fim de semana?
Também ao fim de semana.
Portanto, em ambos?
Sim. Sim.
Agora, teria que se discutir então se...
Sim, discutir se alguns horários, que podem ser horários...
Quais são os horários que...
De manhã, para ver...
De manhã
sempre... Depois há aquelas partes do dia em que possa haver mais dificuldade. A nível de ferroviário temos a situação de estarmos também junto ou perto da estação de Barroselas, que tem mais horários, sendo uma estação, o que também... Por vezes é aí que nos facilita também.
A população tem feito também essas reivindicações? Tem,
sim, já tivemos, mas nunca é fácil chegar, portanto, ao poder central sobre essas situações, porque também podemos, eles também entendem que se calhar o fluxo não será tanto para justificar mais paragens, mas até aí também não sabemos.
Sim. E depois a vossa freguesia em termos também de educação, que oferta é que tem?
Temos começando logo por mais pequenos, temos o Centro Social e Paroquial de Vila do Punho, que dá apoio desde o nascimento, portanto, até a entrada para o primeiro ciclo, com vários escalões, não é, dos bebés. Sim. Portanto, dois, três anos,
quando, até aos seis anos
está ali, estamos
está
servidos.
Segurado.
Depois temos, logo em frente ao Centro Social para Paracal de Vila de Punho, temos o edifício do primeiro ciclo, portanto, há só uma rua que os separa, portanto, há uma boa interligação entre os dois. A partir do restante ciclos, as coisas são repartidas entre o agrupamento de escolas de Barroselas, ou mesmo aqui para a cidade de Viana.
A cidade de Montaola também abrange?
Não, Montaola é mais... até digamos que a partir do nono ano que há menor oferta em Barroselas, em que transitam muitos aqui para Santa Maria Maior e Monserrate.
Portanto, em termos de educação, a partir do segundo ciclo,
Barroselas, sim.
Ou Viana do Castelo, sim. Aqui, uma vez mais, em termos de depois de transportes para as crianças,
é o transporte ferroviário que temos, esses horários são compatíveis, porque é logo de manhã.
É logo de manhã e é ao final. Para regressar,
sim.
Tanto para um lado,
sim,
como
aí
para
temos,
o outro.
Aí temos, aí não é essa dificuldade.
E depois, em termos de saúde, também tem a unidade móvel?
Nós estamos no Centro de Saúde de Barroselas, em que tem uma dependência também em Albarães, que vai ser também criado um novo Centro de Saúde em Albarães.
Também vai abranger,
uma determinada população, nomeadamente no lugar de milhões, que é utente em Albarães. E depois temos sempre aqueles rastreios móveis da Unidade de Saúde da Cruz Vermelha, para aquelas situações mais primárias de colesterol, de ver as tensões, portanto, em que é feito de 15 em 15 dias com a paragem da ambulância em locais estratégicos da freguesia.
Mas aqui a construção também de centros de saúde em Alvarães, isto também vem facilitar?
Sim, porque muitos utentes, nossos utentes são lá, portanto, os vilapunhenses são utentes lá desse centro.
E em termos de, depois, de médico de família?
Sim.
Estão bem servidos? Faltam
não
médicos
tenho,
de família, alguma parte da população?
Falo por mim, portanto, eu raro ir ao médico de família, mas tenho médico de família. Portanto, da minha, não tenho sentido essa, pelo menos não tenho feito eco dessa necessidade. Portanto, não posso responder mais, penso que se não têm feito essas indicações, é porque as coisas estão a rolar.
Está a funcionar bem. Pois, em termos de habitação, que tem sido um grande problema também, pelo aumento do preço das casas, tanto para arrendamento como para comprar, em Vila de Punha, há oferta?
Sim, isso é um problema que já há algum tempo, é claro que agora houve este boom e despoletou-se esta situação a nível nacional, mas nós já tínhamos visto que realmente a nível do local, a nível da freguesia, começava a haver alguma dificuldade em pôr casas no mercado de arrendamento. Vila de Punha está no centro estratégico. Como eu disse há pouco, está muito perto de Viana, da cidade. Sendo que, como todos podem perceber, o valor das casas junto à cidade aumenta em relação a quem está mais na periferia. Nós temos essa vantagem de estarmos com boas ligações à cidade, o valor das casas também diminui no sentido em relação aos que estão perto da cidade.
Sim. Portanto, mas mesmo assim são preços elevados?
São, claro que são preços atualmente para o custo de vida que está. O que nós achamos é que poderia haver outros incentivos à construção, nomeadamente dos jovens. Eu sei que a nível da Camarário já tem feito um grande esforço na isenção das taxas urbanísticas, mas fazia falta mais qualquer coisa a nível do governo, né? Porque o que se queixam, é isso que nos fazem sentir, é o preço da construção. Isso leva a que realmente alguns jovens, porque nós temos muita procura e tenho conhecimento de alguns casos que têm tudo para andar, projetos aprovados, mas que estão com algumas dificuldades a nível de até de obter os créditos financeiros.
Sim.
Porque nos últimos 2-3 anos aumentaram exponencialmente, portanto isso dificultou muito.
Estão muito instáveis também.
Estão instáveis, os ordenados estão instáveis, sempre um bocadinho estagnados e portanto o custo de vida aumenta e é muito complicado. Tenho pena, porque nós temos uma freguesia com muita potencialidade nesse sentido. Temos todas essas características de ser servidas por os centros de ensino, por uma vida associativa muito, muito ativa, penso, e está bem inserido no... Agora, há procura, há efetivamente uma grande procura e há vontade, mas esbarramos.
Mas também não depende muito.
Não, nós temos feito todos. Nem posso dizer que é muito a culpa do PDM. O PDM eu também sei que vai mudar e se calhar poderá alterar aqui algumas coisas. nomeadamente nos índices urbanísticos, que se calhar era importante rever isso. Eu penso que a Câmara está sensível a isso e poderá ser um elan mais favorável também para, para a habitação. Mas vamos
ver o que, é vamos que acontece, não é? Agora, durante este próximo
vamos ver agora, ano. Agora as coisas também mudaram um bocadinho, vamos ver. Sim. Se isto tem um efeito positivo, vamos aguardar, eu, claro, dentro daquilo que me é possível, até como autarca, estou sempre com um espírito positivo, que as coisas vão melhorar, e eu, pelo menos para reforçar novamente aquilo que estava, eu penso que se isto continuasse com as taxas de juros como estavam há 2 ou 3 anos, penso que tínhamos muitas coisas resolvidas. Pelo menos alguns casos concretos que eu conheço que pararam nessas alturas quando começaram a aumentar as taxas.
Portanto, acho que piorou nesses últimos anos.
Sim, nesses 2, 3 anos houve um bocadinho.
Há 3, 4 anos, sim, sim. Não haveria tanto.
Os sim, não, porque as coisas estavam a funcionar. E pararam por causa desse receio.
Regressar, claro, a 2019?
Desse receio que houve. A pandemia também veio alterar significativamente, até o custo da mão de obra, tudo aumentou. Aumentou o ferro, aumentou o cimento, aumentou as madeiras, aumentou tudo. E não baixa. Ah, eu tenho que falar com alguns empreiteiros. Eles não têm culpa, porque eles têm que. É o valor do mercado.
A partir do momento em que subiu, agora já, subiu, não, já não baixa subiu, mais.
Subiu, mas não baixa mais. Isto foi realmente muito mal nestes 2, 3 anos. Portanto, a pandemia até trouxe-nos isso de prejudicial.
E depois também associado a algumas guerras que vão.
E depois também a guerra que está a acontecer na Europa, que não ajuda nada. Não é? Portanto, isso foi um constrangimento muito grande. Houve aqui uma paragem que foi prejudicial, porque acho que estávamos, aliás, eu posso dizer que nestes mandatos que eu tive à frente da autarquia, apanhei de tudo, não é? Apanhei com a crise da Troika, apanhei com a Covid e apanhei agora com as guerras na Europa, não é?
Portanto,
quando estávamos a pensar que a coisa já estava tudo resolvido e estávamos no hotel, alguma coisa que aparece, encontrei feito, portanto.
Muito bem. Aqui falando de coisas um bocadinho melhores, não é, do que as guerras e os valores tão elevados, e voltando aqui também a nível local, Vila de Punho, que atividades é que também são promovidas pela Junta de Freguesia para ir entretendo a população, fazê-la esquecer de todos esses, claro, problemas?
Né? Nós implementámos, além de que antes de 2013 já a Vila de Punho era considerado uma freguesia com muita dinâmica a nível cultural e recreativo.
Portanto,
eu acho que já se diferenciava em muito de muitas freguesias do concelho. E a partir depois também dos meus mandatos, com o apoio também de muita gente, porque não foi nada só de uma pessoa, potenciamos ainda outras. Para além daquelas que tínhamos, reforçámos com outra oferta. Elencando assim, foi o Mercadinho Natal, para a altura do Natal, com uma milha associada, por causa de que queremos também associar à Associação de Atletismo.
Tem a milha de Santa Eulália.
A filha
de
Santa Eulália, que foi uma novidade.
Com o Grupo Juvenil de Vila de Punho.
Sim, temos como parceiros no Grupo Juvenil de Vila de Punho. No verão implementámos a mostra de sabores e de artesanato, com um convívio, sempre com um jantar, sempre de 400 e 500 pessoas no Lar das Neves, em que também temos o Expressões, que é uma mostra cultural, portanto, associada a esse evento. Foram as caminhadas noturnas, em que nós temos sempre um propósito em cada caminhada, que é visitar um ponto do nosso património, um local. Quando estamos a falar de caminhadas, que em regra temos sempre um mínimo 500, 600 participantes, e já fomos quase até 1 milhar. Algumas caminhadas são feitas em associação com as outras freguesias vizinhas, nomeadamente quem partilha o Castro de Roques, Vila Franca, Suportela e Mugens, quem partilha o Lar das Neves, Mugens e Barroselos. Portanto, sempre que há ali um ponto em comum junto a essas, convidamos sempre essas freguesias a participar. Há sempre relações, há umas coisas também que também me apraz resistar a essas relações que tenho com a vizinhança. Portanto, sempre tivemos, quando estamos a falar de caminhões noturnos, que na altura, quando implementámos a primeira, em 2013, pensávamos que íamos ter, estávamos tudo programado para ter 20, e já pensávamos que 50 pessoas, que ia ser bom, que ia ser um sucesso. Ficámos apavorados quando, às 8h30 da noite, tínhamos 50 t-shirts para oferecer, e depressa se esgotaram, porque tivemos entre 500 e 600 pessoas. Portanto, uma subida ao Monte de Roques, não é? Em pleno inverno, portanto, que foi em novembro. E, portanto, a partir daí deu-nos um bocadinho desse de ânimo para continuarmos a fazê-los. Portanto, e temos feito todas as caminhadas, sexta-feira, às 13, exceto aquelas que coincidiram no tempo da pandemia. Temos a queimada do Judas, como tivemos, sim, ainda este fim de semana. Também foi uma recuperação que conseguimos.
Feita por altura da Páscoa.
Da Páscoa. Temos as folhadas no Moinho do Inácio, que foi uma recuperação do moinho que também fizemos em 2013, 2014, em que também fazemos as folhadas, fazemos as malhadas. Temos os cantares das janeiras, que aproveitamos também agora ter o Fórum Cultural das Neves ativo. Portanto, temos
o fórum, que foi
o fórum foi agora, julho, foi inaugurado passado, 8 de julho de 2023.
E este ano que também tem o centenário do Amadeu Torres, Castro Gil.
Sim, foi é um grande estudioso, um grande linguista, um cónico.
Para quem não conhece, consegue explicar?
Portanto, ele foi professor também catedrático nas universidades católicas e portanto, ele foi quando da sede, portanto, quando em Braga. É uma pessoa, foi um linguista por excelência, estudioso de Damião de Góis, e também um poeta. Um poeta, cantou a sua terra, cantou Viana, e depois, para além disso, era um grande humanista. Portanto, não podemos esquecer de alguns atos,
Estão previstas várias atividades de homenagem.
Portanto, quando ele, no seu centenário, do seu sacerdote, do seu 50º de sacerdócio, entrega um cheque a cada Associação da Terra, portanto, é para ver o humanista que o homem é, portanto, o que ele também sente a terra. Portanto, e nós também somos um bocado conhecidos devido a ele. Portanto, quando canta a Vila Punho, quando põe em verso, portanto, nos seus poemas, o nome de Vila de Punho e do seu património, temos que ficar satisfeitos e também agradecê-los esse gesto.
Uma homenagem justa.
Uma homenagem injusta para um homem que também cantou a sua terra. Portanto, é isso que vamos recordá-lo. Ele faz, no 25 de novembro, portanto, 100 anos do seu nascimento. Vamos fazer uma ou duas tertúlias sobre alguns temas que ele também estudou e editou também alguns livros. Foi uma pessoa que editou, tem muitos livros editados, portanto, e queria também editá-los e apresentá-los na sua terra natal, Vila de Punho, que é em Viana também, na cidade de Viana, também apresentou muitos. Entregava, portanto, temos lá a biblioteca do Dr. Amadeu Torres, que é um espólio quase dele, portanto. Ele dinamizou essa tal biblioteca que é muito prezamos, que está na nossa sede, portanto, que é uma antiga escola primária. Portanto, é uma justa homenagem que o fazemos.
Feita por Vila de Punho. Esteve aqui a dar alguns exemplos de atividades que são promovidas para a população de Vila de Punho. Perguntava-lhe também, depois, para quem não é de Vila de Punho, porque é que deve visitar a vossa freguesia, o que é que tem para oferecer em termos de turismo?
Sim, para além dessas atividades, nós fizemos um bom trabalho, penso eu, não é? Mas na recuperação do nosso património. Temos o Moinho do Inácio, portanto, é um dos moinhos, é o único moinho que está restaurado. Portanto, que é possível visitá-lo e está em funcionamento, em que tem sido bastante apreciado e ainda agora, para o próximo fim de semana, vai estar aberto, que é o Dia Nacional dos Moinhos Abertos, vai estar aberto a toda a comunidade que o queira visitar. Tem a possibilidade também de provar o mel que é feito na nossa região e o licor.
Tem o Museu do Mel e do Calvino.
Sim, eu ia começar, portanto, temos o Moinho do Inácio, tem um parque também aprazível, o Parque das Bolsinhas, que tem lá também as suas colmeias que nos dão um tal mel também para pormos... Para ser apresentado no Museu do Mel e do Colino. Efetivamente, também temos o tal Museu do Mel e do Colino, que é no edifício onde está também a própria Junta de Freguesia, na antiga escola primária do núcleo do Outrelo. Foi um projeto que teve a ver com a dinamização do Geoparque Litoral, no tempo do vereador Ricardo Caravalhido, que é uma Porta do Neve, que é a chamada Sim. Porta do Neve. Temos visitas guiadas ao fim de semana, com todas as, portanto, a comunidade educativa, portanto, as associações e ao fim de semana também para quem quiser visitar, está aberto sempre ao sábado e ao domingo. Ao fim de semana temos as portas abertas, à semana tem que ser por marcação que pode ser feita quer no Geoparque de Viana do Castelo, quer na sede da Junta de Freguesia. A parte disso temos o Castro de Roques, no Monte de Roques, temos o mítico Lar das Neves, que tem muito património para ser visitado, entre os cruzeiros do Senhor da Saúde, alusivo às invasões francesas, às mesas dos Três Abades, agora com o Fórum Cultural, é um centro cívico de excelência. Se por aqui, num espaço tão pequeno, temos 10 estabelecimentos de bebidas em que sempre, cada um com a sua peculiaridade, portanto, são peculiares no seu serviço também, portanto, temos para todas as franjas, quer mais sociedade, quer mais para a juventude, mais para jogar o dominó, portanto, temos para tudo.
Depois, não faltam motivos aqui para
não faltam motivos, temos ele. Também o Fórum Comunitário, foi uma recuperação de uma antiga azenha, em que estava totalmente desfigurada e transformada, portanto, em que nós entendemos fazer dela um chamado forno comunitário. O que é o forno comunitário? Implementámos lá um forno com todos os utensílios em que posso-lhe garantir e dizer e informá-lo, todos os fins de semana está
muitas visitas.
Portanto, está a ser usado por portanto, as pessoas gostam de ir para lá, fazem a sua reserva junto da autarquia e é lá onde são feitos diversos convívios, portanto, festas de aniversários, convívio de famílias, convívio de amigos, porque é possível lá assar o cabrito, fazer o arroz de cabidela, as broas. Nós, a autarquia, por vezes implementamos em determinadas épocas, como agora na época da Páscoa, o pão de ló, portanto, com a comunidade estudantil também por vezes para demonstrar as formas ancestrais, portanto, com visita quer ao moinho, quer ao tal forno, da transformação do milho em farinha e da farinha depois para a broa, porque é curioso, porque quem acompanha, pelo menos no ensino básico, demonstrar isto,
sim,
não imagina a confusão que lhes faz quando nós dizemos que do milho, que nós mostramos a espiga, do milho é feito nas mós do moinho, é feita a farinha, eles ficam
fascinados
e querem logo levar um bocado de farinha para casa para mostrar aos pais que é dali que o pão pode vir. Portanto, eles não faziam ideia de onde é que o pão comem em casa, como é que, pode, que é feito de farinha.
Pensam que já parece feito.
Parece feito, chegam ali, o supermercado compram aquilo.
Já está lá.
Não é? Pronto, mas é curioso que eles... O quê? É farinha, pão, pronto, é isso. E depois levá-los realmente ao forno e vê-los a cozinhar, vê-los, portanto, a amassar o pão. Fazemos isso todos, uma ou duas vezes ao ano, com a comunidade estudantil, portanto, demonstra fazer essa demonstração. Portanto, temos muito património para ser visitado e quando falo também do, como já se falou aqui, do Fórum Cultural das Neves, o Fórum Cultural das Neves acontece, não é por acaso, arbitrário que foi feito no âmbito desta intensa atividade, em que não foi só a autarquia de Vila do Pui, foram a todas as associações locais que contribuíram para isso, com a sua dinâmica associativa que tem e que nos potenciou esse espaço. Porque esse espaço também nos traz responsabilidade, que é de não estar fechado, que é de estar aberto e de promover diversas atividades ao longo do ano.
Conseguiram ter bastante atividades.
Sim, temos, está um grupo também a estudar e vamos apresentar ainda brevemente também novos atividades para esse espaço.
Sim. E passando aqui também, já estamos quase no fim do nosso tempo, passando aqui também para a parte das tradições da vossa freguesia, têm algumas festas que promovem, já há datas, quero anunciar aqui algumas.
Portanto, temos sempre a festa de Vila do Pui, que é sempre no final, é na última semana do mês de julho.
De julho.
Em que depois vem logo a seguir a festa das Neves, em que o seu ponto alto é o dia 5 de agosto. Com a procissão da parte da manhã e depois à tarde, às 5 da tarde, com o Alto da Floripes, que é um ex-libre do teatro popular da nossa região. Sim. E que muito estimamos, e já agora, e pelo trabalho muito bom que têm feito ultimamente. Depois temos sempre aquele encontro da segunda-feira de Páscoa, como aconteceu, que é sempre uma grande mobilização daquela comunidade que gosta ainda de assistir a estes encontros.
Ainda se mantém.
Depois são aquelas atividades, portanto, a nível, como eu já tinha falado, portanto, as sextas-feiras 13 podem apontar onde calha uma sexta-feira 13, em qualquer, no mesmo do ano, agora é em setembro, portanto, será feita sempre uma atividade. Depois temos as folhadas no mês de setembro, no do Inácio, temos um mercadinho de Natal em dezembro, o Expressões e a Mostra de Sabores e de Artesanato em julho, as festas de São João no Lar das Neves em junho, Cumbidos de Antónios também em junho, depois diversas atividades que as próprias comissões de festas, quer na Vila do Punho, quer Festa das Neves, vão fazendo nos seus territórios.
Muito bem, António. Foram aqui alguns testemunhos. Mesmo para concluirmos, ainda falta cerca de um ano e meio para concluir o mandato, mas passa num instante, não é? 10 já passaram, quase mais de uma década ao serviço de Vila do Punho. Terá de interromper obrigatoriamente em 2025 por causa do limite de 3 mandatos, mas depois poderia recandidatar-se em 2029. Faz parte das suas aspirações ou é um fechar de ciclo?
Não de todo mesmo. É isso que posso lhe garantir. Muitas vezes dizem que quem está na política é político. Eu não sou político, portanto sou um homem que gosta da sua terra, que ama a sua terra, e estou, há uma coisa que tenho que perceber, eu estou presente como doutor aqui de Vila do Punho, porque sou de Vila do Punho, tenho raízes ancestrais em Vila do Punho, nasci em Vila do Punho, casei em Vila do Punho e tenho família em Vila do Punho. Não seria presidente da junta toda a freguesia, a não ser que fosse por uma questão profissional, mas como não há profissionais neste, portanto, eu não seria. Portanto, sou de Vila e com muito prazer que estou a exercer este cargo. Para dizer tão bem, que eu acho que temos que saber sair. Eu acho que saber sair dignamente, com um trabalho feito e de consciência tranquila e de cabeça.
O que estava ao seu alcance.
Provavelmente tudo que eu podia, ou não quero dizer que fiz tudo, mas fiz tudo realmente aquilo que achava que devia ter sido feito. Há coisas que se calhar eu sei que não consegui, porque não é só, portanto, a nossa vontade que por vezes conta. Estávamos sempre dependentes de outras formas, de outros locais. Portanto, mas nunca voltar, a mim é uma geneira, portanto, não vou, nem encabeçarei, nem farei parte de uma lista, acho que é um erro. Nós temos que saber, temos de ser democratas, saber sair. Penso que é preciso outra visão também. Eu tive uma visão, quem me acompanhou, cada um tem a sua, portanto, é provável. Eu tive algumas prioridades, como eu lhe digo, investi muito porque gosto muito do nosso património, quero preservá-lo, quero mostrá-lo novamente às gerações vindouras, não quero que ele fosse perdido por
que
mim.
Que vila de Pinha que deixa ao sucessor?
É isso, porque eu acho que nós que vivemos em comunidade temos de ter memória, é uma coisa fundamental no ser humano, mas eu não vejo tudo, portanto tem que haver outros que vejam outras coisas que eu posso ter falhado. Portanto, acho que é a hora de porque eu acho que nem todas as pessoas também iam compreender e eu acho muito bem. Portanto, a limitação de mandatos é muito bem-vinda, é uma forma de sairmos e de não sermos constrangidos a ficar mais, porque podia acontecer isso, efetivamente, sim, se não houvesse essa limitação. Poderia haver uma dificuldade, é a vontade de nós querermos sair e outra parte que insiste
que
quer que se continue. Portanto, neste momento, ainda bem que existe isso, saímos. Depois há muita gente que válida e para continuar novamente esses projetos.
Fica uma saudade.
Como eu estou muito ligado à terra, provavelmente acompanhei e estarei sempre atento e podem contar sempre comigo para algumas situações. A saudade é no sentido de nós, por vezes, temos o nosso cunho mais pessoal quando queremos fazer mais alguma coisa. Portanto, mas eu digo que realmente temos que... os outros também têm as suas ideias, serão sempre válidas, mas como eu estarei por ali e acompanharei, portanto...
Será sempre...
E farei todo o gosto de contribuir e porque é uma coisa também importante, é quando nós fazemos determinadas atividades que as pessoas apareçam e participem, porque só assim é que também sabemos se as atividades vão ao encontro das populações e se elas são satisfatórias. Portanto, isso é importante também, nós participarmos nessas atividades, naquilo que por vezes as autarquias fazem, porque sem esse contributo, por vezes, as atividades ficam sem sucesso.
Muito bem, António. Obrigado aqui por todos.
Muito obrigado e uma boa noite para todos.
Obrigado. Muito obrigado. Fechamos assim mais um Poder Local. Na próxima semana regressamos com um novo Presidente de Junta, terça-feira, às 21 horas. Até lá, boa semana.
Poder Local. A nossa população. Os seus anseios e necessidades. A voz das nossas gentes na primeira pessoa.